Esse podcast é apresentado pela revista Bravo.
Olá, meu nome é Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa. O episódio de hoje vai ser uma retrospectiva dos temas tratados aqui que mais me impactaram e me transformaram nesse ano que chega ao fim. Afinal, o objetivo desse podcast é mergulhar profundamente em pessoas incríveis que estão conseguindo desbravar seus mundos interiores, enfrentando seus medos e trazendo obras impactantes e definidoras do Brasil contemporâneo. Pessoas que estão desenvolvendo linguagens que, por sua vez, acabam nos oferecendo ferramentas e vocabulários para que a gente possa compreender nós mesmos e o mundo à nossa volta. Pessoas visionárias e desbravadoras, criando espaços de representatividade e inspirando próximas gerações. Pessoas que estão em contato com as suas emoções e a sua essência e que acharam um jeito único de dar vazão ao que tem dentro delas e de se descobrirem cada vez mais. Para quem não sabe, o método de emoção criativa surgiu como uma ferramenta para ajudar artistas com as suas carreiras. Eu trabalhei muito tempo como diretor de criação em agências de publicidade pelo mundo e também tenho um trabalho artístico chamado Cartier-Bresson, com fotos do cotidiano em legendas que misturam francês e português. Uma brincadeira com o nome da lenda da fotografia de rua, o francês Henri Cartier-Bresson. Acredito que dessa junção entre a arte e mercado, ou da comunicação, surgiu essa proposta de pensar estrategicamente numa carreira ou numa obra de uma maneira que ela pudesse estar alinhada com a essência de uma pessoa, ou da missão ou propósito, falando mais em linguagem de marca, e que isso pudesse ser comunicado da maneira mais potente possível. A premissa principal de como isso aconteceria é exatamente a mesma da ilustradora Luísa Souza, a nossa convidada do episódio 39. A potência mercadológica viria da conexão com a verdade artística e não da busca por tendências ou para agradar o mercado. Esse método que eu desenvolvi consistia de perguntas com respostas objetivas, capazes de penetrar na subjetividade da pessoa. E isso só seria possível através da relação que a gente tem com a arte. A arte seria esse portal para penetrar no nosso mundo interior. Quando a gente é criança, a gente vai desenvolvendo comportamentos para ser aceitos, para ser amados, para não sofrer. A gente usa todo o nosso talento e sensibilidade para isso. Quando a gente vira adulto, a sensação é de que a nossa essência, o nosso artista, a nossa criança interior estão soterrados por baixo dessas camadas que a nossa sociedade, infelizmente, deposita em todos nós. Mas a especialidade da arte é penetrar nessas camadas e oferecer lampejos de quem está verdadeiramente embaixo disso tudo. A pergunta mais emblemática desse processo era qual o filme que você mais chorou na sua vida? Porque o filme, como uma arte que usa do visual, do tempo, da narrativa, da música e do som, consegue penetrar profundamente nas nossas defesas. Quanto mais descontrolado e surpreendente o choro, melhor. O objetivo do método, afinal, era destravar a criatividade, trazer para a consciência a essência, o propósito e transformar tudo isso em alcance. Um exemplo para deixar mais claro. Eu fiz o processo com uma ilustradora que estava bastante assoberbada pela maternidade dos seus filhos pequenos. O filme que ela mais havia chorado era O Anticristo, do Lars von Trier, onde o filho recém-nascido cai pela janela enquanto a mãe está fazendo sexo. E o outro que também havia impactado bastante era O Quarto de Jack, onde uma mulher é violentada e obrigada a conviver com o abusador e o filho preso num quarto. Essa ilustradora parecia ter internalizado uma visão distópica de maternidade, que quando confrontada com a sua versão exagerada nessas tramas, tocaram profundamente ela. Diferente das entrevistas, o objetivo do processo era tentar conduzir uma prática artística e expressiva capaz de transformar essa percepção, como, por exemplo, o desenvolvimento de um livro infantil ilustrado onde ela pudesse ressignificar essa visão de maternidade que ela tinha introjetada. Então, além de descobrir a obra com maior potencial de transformação interna, essa seria também a obra de maior potencial comercial. E é essa visão que está por trás do podcast. E é isso que eu tento buscar nas pessoas que eu convido. Quem está conseguindo acessar, ressignificar e compartilhar essas transformações internas. Esse podcast é, ele próprio, um projeto para me conectar com a minha emoção criativa, com os meus talentos e sensibilidades para ressignificar as minhas questões interiores. Por isso, eu queria compartilhar aqui com vocês quais foram as principais transformações que passar por esse processo todo do podcast me causou. A maior de todas, talvez, tenha sido fazer a série Cena Ouro, com os artistas conectados com a região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Todos em diferentes graus de vulnerabilidade, que foram convidados pela companhia Mungunzá de Teatro para participar da peça Cena Ouro, feita em criação coletiva sobre a região. O método começou como uma ferramenta de evolução pessoal e de autorrealização, algo que, infelizmente, assim como muitas vezes a arte ou a possibilidade de fazer terapia, são mais limitados aos que estão no topo da pirâmide social. Eu já até havia feito trabalho com ONGs, de ex-presidiários e outras iniciativas de impacto social. Mas eu sinto que depois dessas 6 entrevistas, uma transformação muito profunda havia acontecido comigo. Um efeito parecido com a leitura de 2 livros que me marcaram profundamente. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, onde o psicólogo judeu conta como é que foram os seus anos vivendo em um campo de concentração. E o outro foi Quarto de Despejo, a autobiografia da Carolina Maria de Jesus, que conta sua vida na favela do Canindé nos anos 60. São histórias de resiliência e da sobrevivência da sensibilidade, que emocionam mesmo através do distanciamento da escrita. Então, fazer os episódios do Cena Ouro tiveram um efeito parecido, mas com essa camada extra da emoção que vem através do contato com a própria pessoa. E quem me acompanha nas outras redes sabe que eu tenho trabalhado bastante com inteligência artificial, como no projeto Carnavais Artificiais, e nas oficinas e palestras que eu tenho dado pelo Brasil. Eu tenho tentado trazer uma perspectiva humana e positiva da IA, entendendo ela como uma tecnologia que pode ser utilizada para o bem e para o mal. E somos nós que devemos nos responsabilizar fazendo bom uso dela, como, por exemplo, aumentando e tornando mais acessível a capacidade de expressar artisticamente e de construir uma imaginação coletiva. Uma visão parecida com a do desenvolvedor de games Felipe Pereira, nosso convidado do episódio 17, que enxerga o portal de transformação que os jogos podem ter, reescrevendo passado e futuro. O que mais impressiona nas IAs é a velocidade da evolução, o que significa que é impossível prever o que vai acontecer nos próximos anos. Mas o que eu tenho falado muito é que a cada avanço, o que sobrar é nosso, dos humanos. Do nosso aprimoramento empático, do contato com as nossas emoções e com as emoções dos outros. E a sensação depois de fazer esses episódios do Cena Ouro é que eu me tornei mais humano. Esse humano que aí não tem como chegar. Das transformações individuais que dão a sensação de fazer cada vez mais parte do coletivo. Outra coisa que me impactou muito foi a questão da autopercepção artística. Desde pessoas que já tinham uma certeza inabalável de serem artistas, como o ilustrador Pedro Vinícius, nosso entrevistado do episódio 26, ou até do extremo oposto, da não percepção artística do Chico Felitti, nosso entrevistado do episódio 36. Ou do processo de evolução da editora de moda Suyane Inayá, nossa entrevistada do episódio 30, que tem sido muito ajudada pelas pessoas que estão à sua volta e vão ampliando a sua visão de si mesma. Ou da jornada do cineasta Carlos Saldanha, nosso entrevistado do episódio 27, enfrentando o preconceito que a sua família de classe média tinha com a escolha de uma carreira artística. A minha sensação é que essas são pessoas que conseguiram se conectar com seu talento e que tiveram diferentes trajetórias até aceitá-lo. Até Pedro Vinícius, com a sua consciência, conta que foi quando ganhou um concurso que ele passou a se enxergar verdadeiramente como artista. O mesmo que aconteceu com o artista plástico Denilson Baniwa, nosso entrevistado do episódio 29. E eu fico com a sensação de que todos têm insegurança nessa área, mas aqueles que conseguem produzir e compartilhar com o mundo vão construindo sua percepção através do retorno de como as suas obras impactam os outros. É claro que um dos impedimentos para essa produção e compartilhamento é o medo, geralmente o medo das críticas. E existem pessoas que já têm até uma predisposição para entender o caráter positivo delas, como é o caso da artista visual e tatuadora Malfeitona, nossa entrevistada do episódio 6, que já começou antes de qualquer um assumir no próprio nome que o seu trabalho não se propunha a ser bem feito. Mesmo com essa postura, ela passou por momentos de ataque intenso, onde teve que se ausentar das redes. Paula Cruz, a designer e ilustradora, nossa convidada do episódio 19, também tem uma relação muito forte com o erro, entendendo ele como essencial para suas explorações técnicas e no desenvolvimento das suas soluções. O meu trabalho sempre foi mais visual e textual, compartilhando indiretamente quem eu sou, e ainda por cima através de alter egos, como é o caso do Cartier-Bresson. Eu nunca me enxerguei como um entrevistador, e esse podcast vem sendo um grande desafio para mim, enfrentando medos de se expor e de dizer o que eu penso. Por isso que, assim como a Cris Bart, nossa convidada do episódio 21, o retorno que eu tenho tido de ouvintes tem sido fundamental. Ainda no quesito medo, eu me dei conta de que algumas pessoas desenvolvem estratégias para silenciar o medo, como a ilustradora Luísa Souza, que criava prazos loucos para anestesiar o seu medo, ou até como a cantora Tereza Cristina, nossa entrevistada do episódio 24, que aproveitava essa sua vocação de ser do contra, ou afinal, como ela mesmo diz, é vascaína, para estimular a enfrentar desafios. O tema da presença foi algo que eu percebi também como é fundamental para algumas pessoas, como a fotojornalista Gabriela Biló, nossa entrevistada do episódio 32, e a atriz Dira Paz, entrevistada no episódio 28. Ambas com uma visão filosófica e muito profunda sobre presença. Quando eu penso sobre presença no meu dia a dia, além de me conectar com ela quando eu tiro minhas fotos na rua, durante as entrevistas eu fico com um modo muito intenso de resolver quebra-cabeça, tentando racionalizar todo o conteúdo emocional que está vindo durante a entrevista. E é isso que eu tenho percebido que tem conectado com muitos ouvintes, esse trazer para a consciência. Algo que parece ser a vocação principal do artista urbano Átila Fragoso, o Paulestinos, nosso entrevistado do episódio 34, com seus lambi-lambi poéticos pelo centro de São Paulo. Talvez também não tenha sido à toa que o episódio mais compartilhado e ouvido tenha sido da atriz Valentina Bandeira, nossa entrevistada do episódio 22, que também tem uma conexão muito forte da consciência com a expressão artística. Um outro aprendizado que eu tenho trazido para mim, e que está entre os muitos que eu tive durante a conversa com o Diogo Defante, o nosso entrevistado do episódio 33, além da sua paixão pelo aprendizado e pelo compartilhamento do processo, que a Suyane Naya também é muito fã, é quando a sensibilidade artística também é utilizada na condução da própria vida. O Diogo é muito ligado em ritmo e imprevisibilidade, e assim também ele tem tomado as decisões da sua carreira e da sua vida. Outro tema abordado bastante por aqui foi o instinto. Desde a conexão com o instinto quase animal do Chico Felitti na hora de escolher e de como contar suas histórias, até a jornada do MC Nego Bala, nosso convidado do episódio 31, de conseguir domar o instinto e de não depender dele. No meu caso, além do estado de presença durante as entrevistas, eu deixo meu instinto bastante ligado, principalmente para fazer conexões com outras respostas, deixar as metáforas surgirem e para perceber pistas que, de repente, possam ser aprofundadas. Fazer um podcast de arte e conhecimento não chega a ser um tema muito popular. Aos que estão por aqui, eu agradeço intensamente o apoio, a audiência, os comentários e os compartilhamentos. Como falei anteriormente, isso faz uma diferença muito grande. Por isso que foi muito importante ver também os desafios das pessoas que desbravam áreas sem muita representatividade. Como o chefe Rodrigo Oliveira, nosso entrevistado do episódio 20, popularizando e criando uma linguagem contemporânea para a comida do sertão nordestino. Ou como a bailarina Ingrid Silva, nossa convidada do episódio 25, abrindo espaço para dançarinos e dançarinas negras no balé e depois para a maternidade. Ou da estilista Dai Molina, nossa convidada do episódio 15, contando os desafios e a solidão de ser o primeiro nome indígena na moda contemporânea. Pessoas que estão oferecendo oportunidade para que muitas outras se enxerguem grandes. E justamente esse se enxergar nos outros é um dos grandes talentos que moveu o cantor e compositor Chico César, nosso entrevistado do episódio 23, que conseguia ver os vários artistas negros da sua época como uma cena, que talvez nem existisse de maneira formal, mas que ele se via pertencendo. Bom, assim a gente vai terminando por aqui o nosso ano e vamos entrar numa breve pausa do podcast, porque o ano que vem promete, com mais maneiras da gente se conectar em novos canais e formatos. Esse episódio já é uma evolução nesse caminho, fruto da entrada de uma nova pessoa na equipe, a multiartista do Piauí, Sabrina Alento Mourão, pensando junto estratégia e roteiro. Enquanto isso, é só falar comigo através do @emoçãocriativa no Instagram ou no site emoçãocriativa.com. E se eu puder recomendar uma reflexão de fim de ano, seria com relação a duas das perguntas que eu faço sempre por aqui, e que eu espero que os que já ouviram vários episódios possam ter adquirido um pouco mais de embasamento no tema. São a vocação e a plenitude. Como eu compartilhei anteriormente, o método funciona com respostas objetivas que depois podem ser destrinchadas subjetivamente. Por isso, a pergunta é sempre sobre a primeira resposta que vem à cabeça. Qual é a primeira cena que a sua vocação se manifestou? aquela cena em que a semente do que você entende como sua sensibilidade já estava se manifestando. Pensa a respeito dessa cena, o que será que ela quer dizer? Como é que ela se conecta com outros episódios importantes da sua vida? E a outra pergunta é sobre o momento de maior plenitude criativa, que seria quase como o resultado dessa semente da vocação florescendo. É claro que, como muitas flores raras, esse florescimento é efêmero. Mas eu acredito que com as técnicas de jardinagem que a gente está aprendendo juntos aqui, podemos conscientemente estar cada vez mais em contato com a nossa vocação e com o nosso propósito aqui nessa igualmente efêmera existência.